Feliz de novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, que bom te encontrar aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Feliz dia novo, feliz dia todo. Você que logo cedo, enquanto a gente faz esse programa aqui ao vivo de papo, que é podcast, que chega para todos os lugares do mundo, para pessoas de maneiras diferentes, em horários diferentes. Mas estamos aqui, sempre começando esse papo num dia de manhã, na hora do Brasil, hora de Brasília, com os nossos convidados. E, claro, vivendo o encantamento de estar vivo. Vivendo o encantamento do encontro, a possibilidade de te encontrar através dos meios cibernéticos, através das conexões de internet. Só para dizer isso, que você pode, que você deve, que você tem o que fazer. E você pode achar o que fazer, que você vai ter hoje muitas possibilidades de escolhas melhores, que você vai poder ser melhor, que você pode fazer tudo diferente, que você pode começar do zero, que você pode deixar como está, que você pode melhorar, você pode fazer aquilo que você bem entender, e se não fizer, também vai estar tudo certo. É você que define o que é que vai te distrair, o que é que vai dar significado, o que é que vai valer a pena. Mas enfim, você tem aí muitas condições, você tem muito conhecimento acumulado, você tem habilidades, você tem um jeito de analisar o mundo e saber como é que você vai atuar, como é que você vai colaborar. Mas quando começa o dia, eu sempre chamo a atenção aqui, olha para você aí. Aquela profunda conexão consigo mesma, consigo mesmo, para dizer, quem é que eu sou? Quem é que eu sou? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu posso fazer? Eu estou de bem nesse lugar? Eu estou encantada? Eu estou encantado? Está tudo certo? Ou tem alguma coisa para fazer, para mudar? O que me incomoda que eu posso reverter? Qual será o poder dos desconfortos que eu tenho? O que que eles estão querendo me dizer, hein? Sabe que o escritor português José Saramago, ele dizia algo interessante sobre encantamento. Ele diz que os únicos interessados em mudar o mundo são os pessimistas, que os otimistas estão encantados com o que há. E aí, o seu encantamento é uma acomodação? Ou o seu encantamento é um maravilhamento aí, um jeito de captar todas as suas possibilidades, as riquezas da natureza? Hein? Pois é, seja lá qual for o seu desconforto, o seu encantamento, seja lá o que estiver passando na sua cabeça hoje, que você use essa energia, essas percepções para perceber o que é que você pode fazer de bom para melhorar a sua vida, para melhorar a vida da sua família, da sua organização, para melhorar o mundo. Porque aí do seu lugar onde você está, a partir do seu conforto e também do seu desconforto, que você pode ampliar e atuar com o seu talento onde você estiver. Tamo junto aqui, esquentando aí, já dando as boas-vindas para você que acessa a gente pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, ao vivo nesse momento, para dizer para você feliz dia todo, feliz dia novo. Aqui a gente tem papo nutritivo, sempre tem uma conversa boa, para que você comece o dia pensando bem e pensando nos seus melhores recursos. Um feliz dia novo para você e a Roberta quem dá o serviço do que é que a gente tem no programa de hoje.
Que bom te encontrar aqui mais uma vez. Vamos fazer desse dia um grande dia. E a nossa proposta é sempre começar com bons pensamentos, boas ideias e sentimentos. E, claro, a gente dá uma força com nossos convidados para que seu dia comece com diálogos nutritivos. Aqui, a gente não joga conversa fora. É conversa para dentro, para guardar e enriquecer suas reflexões sobre vida, trabalho, futuro, espiritualidade, mundo e tudo que possa colaborar para uma vida com sentido. Hoje aqui, um bom e velho amigo conhecido do programa e de tantos eventos e palestras que ele já participou, José Luiz Tejon. Ele antecipa aqui o lançamento do seu mais novo livro, O Poder do Incômodo. Comunicação total também. Sua comunicação é coerente com a pessoa que você é ou pretende projetar? Teremos aqui também um papo nutritivo com Ana Elisa Moreira Ferreira, fonoaudióloga e estudiosa da comunicação desde a fisiologia até a expressão da identidade. Ela é diretora da Univoz, consultoria e treinamento em comunicação humana. E eu fico por aqui no chat, acompanhando com você e trago bons destaques durante o programa.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Sacou, né? Segura aí que vai ter papo bom, hein? Meu amigo Tejon, ele que tem muita história, muita coisa para contar, vem falar desse seu novo lançamento, falar de comunicação, que é um assunto recorrente. Vivemos uma era importante para falar sobre comunicação. E a palavra-chave da agenda, a atitude, então, é encantar hoje. Os que se encantam com a prática, sem a ciência, são como timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino. Sabe quem disse isso? Leonardo da Vinci. Os que se encantam com a prática, sem a ciência, são como os timoneiros que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo certeza do seu destino. A gente tem como lema aqui, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só, é por isso que a gente dá sempre um passeio pela manhã para ver como é que está a temperatura das notícias lá fora, os assuntos que são destaque. Vamos começar hoje dando uma olhada aqui no portal do Jornal do Brasil, que diz aqui: análise, o Comitê de Política Monetária do Banco Central deu um cavalo de pau nas taxas de juros. É, a situação está meio complicada. A taxa Selic sobe de 3,75% para 2,75%. Aliás, de 2,75%. Peraí. Taxa Selic sobe, tem algum erro ali na diagramação do Jornal do Brasil. Ela subiu, na verdade, subiu 0,25%. Vou checar isso daqui no outro portal, porque é isso aí, o que acontece. O pessoal publicou ontem: monitoramento da OCDE sobre corrupção acende luz vermelha para o Brasil, diz procurador. Monitoramento da OCDE em relação ao combate à corrupção no Brasil é um sinal de alerta para o país, que está enfraquecendo seus meios de enfrentar esse tipo de crime, alertou o procurador da Sputnik Brasil. Câmara dos Deputados aprova projeto do novo marco regulatório do gás. Cabra à toa, outdoor da polêmica. A Polícia Federal deve investigar quem chamou o Bolsonaro de pequirroído. Colocaram um outdoor lá, essas coisas. Bom, enfim, essa provocação política, mas a gente sempre chama a sua atenção. Confira lá, porque a taxa Selic, depois de vários dias, vários meses de queda, alta do dólar, alta de inflação, essa preocupação. Então, o Copom reunido ontem, na primeira reunião da independência do Banco Central, volta um pouco atrás e vamos nessa. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Depois você olha aí nos portais o assunto, o tema que pode te impactar. Sempre lembrando que, saindo da capa dos jornais, sempre tem notícias boas, que tem muita gente fazendo boas histórias, muito mais fazendo boas histórias do que notícias ruins. E a gente destaca sempre algo importante aqui, que é o que atrai, é o que traz a Roberta agora para você. Antes do nosso
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um hub chamado Rita. O grupo de medicina diagnóstica Sabin lançou a Rita, um hub de soluções de saúde 100% digital. No começo, o recurso trará apenas serviços próprios e, mais tarde, rodará como um marketplace de laboratórios, médicos com consultas remotas e venda de medicamentos através de farmácias. O foco da empresa é estender ao espaço online a Iniciativa Nacional de Serviços do Cartão Sabin, que oferece aos consumidores, sem plano de saúde, a opção de consultas e exames a preços mais camaradas. A empresa conta hoje com 6 milhões de clientes e pretende ganhar mais 1 milhão com a Rita. Outra expectativa é que a plataforma sozinha gere 100 milhões em receita no prazo de 2 a 5 anos de operação. O serviço começou a funcionar em Brasília e deve ser levado aos outros estados. Essa novidade vem no boom de soluções de health techs no Brasil por causa da pandemia. O número de empresas desse formato quase dobrou no período em relação a 2018.
É. tem boas notícias em todas as áreas, áreas de negócios, startups, é isso aí. Fique atenta, fique atento para a sua profissão, para a sua carreira, para os seus negócios, para a sua empresa. E eu quero lembrar você aqui de toda a equipe que está com você agora, aqui no setup, o Ulisses Galuti da GECOM. O Tiago Arruda, da Onion Media, a Roberta, o Davi Aguiar, Rádio Positivo, Isidro Pesquisa, muitas rádios comunitárias já transmitindo o programa também. E eu vou direto aqui para o nosso convidado, viu, Tiago? Hoje aqui, esse bom e velho conhecido do Nova Manhã, do primeiro programa do Fique Por Dentro, desde a nossa fase aí de Nova Brasil, Metropolitana, Rádio Transamérica, e sempre com a gente na internet e nos eventos. Tantos eventos, tantas palestras que você já participou com ele. Eu sei, você já viu ele em várias situações. Ele é um cara multidisciplinar. José Luiz Tejon Megido. Ele vai também antecipar com a gente aqui o lançamento do seu mais novo livro. São 35 no total. Vem aqui falar do poder do incômodo. Tejon, que prazer ter você aqui. E obrigado por acordar cedo. Você acorda sempre cedo assim, quando seus amigos te chamam?
Sempre.
Tem coisa que amigo, só amigo mesmo para fazer isso, fazer você viajar, como a gente já foi, para Mococa, fazer evento da Rádio Transamérica, Governador Valadares. Tem que ir onde o povo está, o artista e quem carrega conteúdo e conhecimento também, né?
Pois é, Irineu, parabéns pela tua obra, tua saga, aí, sempre levando a palavra comunicação no sentido do que é comunicação. Cada palavra que você emite, ela tem que servir para a evolução humana, ao contrário de manipulação, que cada palavra serve para manter o ser humano atrasado, né? Essa diferença te configura muito positivamente na comunicação brasileira, Irineu, parabéns.
Pois é, comunicação é isso. Tem muita gente emitindo e a gente tem que ter muitos filtros hoje para traduzir as mensagens, porque a manipulação é forte. A gente achava que manipulação, a gente sempre criticou a grande mídia, porque sempre tinha uma editoria, né, uma curadoria. Então não era a voz de quem falava, era a voz do dono da emissora, que representava um grupo. E a internet, que veio como uma mídia democrática, também ela sofre influências dos grandes grupos de interesse, seja econômico, então... Não adianta, né? É a mídia democrática, a gente tem voz, mas quem tem mais voz é quem investe dinheiro lá, não é, Tejon?
E mesmo nesse mundo aí das redes, que ficou muito desacreditada pela enxurrada de linchamentos, eu diria, linchamentos virtuais, né? Bullying, e aí falando do poder do incômodo, bullying, quando a gente era criança, né? Eu tive uma bela história de bullying, né? Eu queimei o rosto, então imagina um menino lá nos anos 60, o rosto queimado na rua, então eu era um alvo maravilhoso de bullying. Agora, o bullying hoje ficou um bullying virtual terrível, porque ele se espraia de uma maneira gigantesca, né? Antes o nosso bullying ali era a molecada da rua, a turma ali da escola, da tua classe e tal. E você enfrentava para valer mesmo ali, mas ali, né? Agora, um jovenzinho desse, quando leva um bullying na internet, ele acha que o mundo inteiro está de acordo com aquela distorção, né? Daquele ser humano por algum motivo lá da sua vida. Portanto, o poder do incômodo, meu caro.
Pois é, você, Tejon, é um cara multidisciplinar. Você tem aí 35 livros, porque você tem livro na área do agronegócio, você tem livro na área de vendas, de estratégia, e também o seu foco, você nunca deixou isso, talvez até pelo incômodo mesmo, como você falou do menino que sofria bullying, o seu foco sempre é o ser humano, como é que ele se situa, como é que ele encontra as suas próprias fortalezas. E você viveu o incômodo, pelo que você já iniciou aí. Quer dizer, o incômodo... É o nosso grande motor de transformação, Tejon?
Pois é, a gente leva tempo para a gente gostar da ideia, tá certo? Primeiro, aceitar que o universo é imperfeito. Essa aceitação, ela é difícil, porque a gente nasce e vem, e muitas vezes somos criados para o mundo do perfeito. E o mundo não é perfeito. Ele é uma imperfeição. Agora, eu estava escrevendo este livro, eu comecei a escrever este livro, né, O Poder do Incômodo, antes da pandemia. Comecei a escrever esse tema, já está na minha cabeça há um tempo. E quando eu estava escrevendo, eu vi que os astrônomos descobriram uma grande explosão a 300 milhões de anos-luz da Terra. Olha aí, 300 milhões de anos-luz da Terra. Uma gigantesca explosão que abriu um buraco no universo do tamanho da nossa galáxia da Via Láctea. Isso só para exemplificar que o universo é uma massa em ebulição que se choca, que se funde, que se explode, que se anula, que se recria, que explode de novo. Ou seja, é uma combustão constante e permanente, o universo. O planeta Terra é um planeta de perturbações, alterações climáticas, alterações do seu miolo quente, terremotos, tsunamis, os meteoros. E a raça humana também, resultado de um monte de doenças, pandemias, é uma história gigantesca de pandemias que mudaram o mundo, essa aqui não é a primeira. E nós também, na nossa civilização, criamos imperfeições, estruturas políticas imperfeitas, estruturas administrativas imperfeitas, ou seja, nós vivemos um ambiente de imperfeição. Quando a gente compreende que o que nos cerca não é perfeito, é imperfeito, mas a natureza, ela não é precisa. Porque ela não é precisa e porque ela não é perfeita, você tem os pesquisadores, você tem a ciência, como você bem colocou aqui. Eu conheço muito o setor de agricultura, pecuária, do agronegócio. As sementes, num processo de melhoramento constante, formas de plantio, sustentabilidade, que agora é a palavra, o que é um plano de sustentabilidade? É de aperfeiçoar, cada um tem o dever de aperfeiçoamento do seu microbioma. Porque a natureza deixada solta, ela também cria as suas entropias, etc. Então, nós vivemos um mundo de quê? E aí é que vem a grande felicidade dessa descoberta. O mundo é imperfeito, tudo é imperfeito, os seres humanos são imperfeitos, as relações são imperfeitas, porém, que bela notícia, nossa missão, aperfeiçoamento das imperfeições. Os incômodos são os efeitos dessas imperfeições. Eu comecei aí com a história do meu rosto. Uma imperfeição, uma mistura de cera com gasolina para derreter, para fazer... transformar uma lata em 3-4, economia do lar, no fogão, inflama, pega fogo, arremessa. Uma imperfeição, um processo de uma imperfeição gerou esse exemplo meu, esse meu acidente que me marcou espetacularmente. Agora, aí vai uma pergunta importante. O mundo é imperfeito, nossa missão é o aperfeiçoamento das imperfeições, e nesse sentido, já que a gente começou por esse lado, eu tenho que agradecer eternamente a meu pai e minha mãe adotivos, porque eles tentaram fazer um aperfeiçoamento daquele menino adotivo que, sem querer, num acidente, eles queimaram o rosto. Então, eu também fui o resultado de um aperfeiçoamento imenso, humano, daquela família adotiva. Mas quando a gente compreende isso e traz isso para a empresa, traz isso para um país, traz isso para a nossa vida, para a nossa relação, esposa, marido, pais e filhos, quando trazemos isso para a nossa vida aqui, fora dos acidentes, dos cataclismas, a gente vai encontrar essa mesma conclusão. E aí, Irineu, para que a gente entenda bem qual é a diferença entre aperfeiçoamento do imperfeito ou a ideia terrível oposta, o aniquilamento do imperfeito, que poderia ser, como nós vimos, por exemplo, na experiência da Segunda Guerra Mundial, no que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, aquela exacerbação racista, aquela exacerbação que foi chamada de nazifascismo, O princípio do nazifascismo é: eu vou matar o que eu acho que é imperfeito. Eu quero matar o imperfeito. Eu quero destruir o imperfeito. Isto é uma loucura, porque o universo, o mundo, sem entrar nas premissas, nas filosofias cristãs, etc., mas a própria lógica da convivência no planeta, você entende que destruir o imperfeito é a pior ignorância que alguém pode ter. Por quê? Para o aperfeiçoamento do que eu tenho que aperfeiçoar, eu preciso de alguma coisa daquele imperfeito também. Porque aquele imperfeito ou aquela imperfeição traz com ela antídotos para a minha vacina, digamos assim. Assim como para a mordida da cobra. Eu precisava do Butantan e precisava de cobras para extrair da cobra o antídoto, como foi da varíola, né? Extrair do próprio pus virulento de uma ferida a antídese para fazer a vacina. Portanto, essa coisa nos dá uma conclusão, Irineu, que nossa missão é o aperfeiçoamento das imperfeições. Para que isso aconteça, só tem uma palavra: é amor. Quem ama, aperfeiçoa. Quem ama, cria e aperfeiçoa. Quem odeia, mata, destrói.
Feijão, duas coisas muito interessantes que você falou, e eu queria até reafirmar aqui, tanto indo para esse momento nazista aí, porque é normal as pessoas aniquilarem o imperfeito ou o que está errado. E aí você... Também, como a gente estava falando de comunicação, você usa de uma comunicação, vai para o apelo comum das pessoas, aquilo que pega o coração das pessoas, que é o nacionalismo. Então, precisamos acabar com aquilo que é ruim e não consertar aquilo que é ruim. E aí cria uma situação onde existe uma força muito grande, destruidora, a partir de uma ideia. E outra que você falou, que a natureza é imprecisa, que também recorre ao poeta, que já se valia, né, de um axioma lá do romano, que navegar é preciso, não é de precisar. Navegar, você tem instrumentos para navegar e ter a direção. Viver não tem instrumento, viver não é preciso. Então é isso que você está dizendo. Então o incômodo quer dizer que você está na mudança, que você sempre vai encontrar desconforto, e você tem que assumir o desconforto e ver o que é que ele te ensina. Essa é a base do seu livro, praticamente. A partir daí, você parte para as reflexões. E o mundo hoje, falando em desconforto, esse é óbvio, eu sei que todo mundo está lidando, né, com esse tema, mas a gente nunca teve um desconforto coletivo tão grande. A nossa geração, tivemos problemas políticos, guerras, todas as coisas que nos incomodaram. Mas um desconforto como o Covid, a nossa geração não viu. O que será que esse desconforto, esse incômodo, traz de volta para a gente de bom, Tejão?
Bom, Irineu, eu gosto muito de uma expressão do Ariano Suassuna, um brilhante pensador brasileiro, que ele escreveu: o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, e ele se considerava um realista esperançoso. Então, olhando a história da humanidade e olhando a dimensão do Brasil, que é um paraíso tropical que vai ser restaurado necessariamente, como escreve, aliás, Jorge Caldeira, outro brilhante historiador brasileiro, e vendo aqui a mistura de raças, de seres humanos que se fundiram no Brasil, aliás, o meu prefaciador é o professor Vila, né? E ele escreveu: a migração nordestina para São Paulo, no final da Segunda Guerra Mundial até 1970, foi o maior deslocamento populacional do mundo ocidental. Um grande incômodo. Então, esse incômodo que a gente está vivendo, e você tem razão, o Brasil nunca apareceu na história do mundo como um epicentro de um grandioso problema. E nós estamos, inexoravelmente, já vistos como um país que não administrou a pandemia, um país perigoso, né? Um país em que hoje nós praticamente não podemos viajar para lugar nenhum, e nós Provavelmente, tomara que não, que aconteça algo divino, porque quando podia comprar vacina, não comprou. Esse é um problema sério de gestão, de administração, de supply chain, né? Básico. Mesmo que eu não... Ah, eu não gosto dessa ideia, eu não acredito muito, mas tá bom, o cientista está falando, vai, vamos comprar, vai no mínimo, né? O cientista falou, ok, vamos lá. Mas não foi feito, então nós temos um drama. Vacina, esse é o grande problema do estoque de vacina. Então a gente caminha para um número de 300 mil, tomara que pare nisso, né? Mas alguns, olha, vamos pais, ou seja, a gente será, e já é percebido no mundo, e não só por uma elite do mundo. A gente passou hoje, eu dou aula para alunos de várias partes do planeta, agora, através da internet, alunos da África, de vários cantos. Eles me perguntam, né? Vocês aí não estão conseguindo, né, resolver o assunto. Ou seja, a gente não é mais uma elite que fica sabendo disso. É a população planetária. Isso vai trazer graves, por um lado, incômodos, legítimos, que nós vamos ter que enfrentar. Nós vamos superar, eu não tenho dúvida alguma, o Brasil supera. O povo brasileiro é um povo resiliente, demora um pouco para entender esta coisa, mas é uma grande lição o que está acontecendo. Nós vamos superar, sim. E ao superar, necessariamente nós vamos ter que ter medidas que nós vamos ser ensinados a tomar do ponto de vista científico, do ponto de vista de gestão, de administração, do ponto de vista de sabedoria e de bom senso, que isto será implantado. Infelizmente, a história humana, a evolução da história humana, ela nunca se deu através da porta principal da sala, como escreveu Antoine Saint-Exupéry. A evolução humana sempre veio através de um meteoro que estourou o teto. Sempre veio através de uma coisa desse tipo. Então, por um lado, estamos vivendo uma coisa terrível, nós passamos a... Não é mais só o outro que ficou doente ou que faleceu, todos nós aqui acho que já temos histórias ou nossa, ou de algum amigo, ou de algum parente, preocupadíssimo estou, por exemplo, a minha netinha deve nascer aí nos próximos 30 dias, preocupado. Todo mundo ficou de algum jeito aí extremamente incomodado. Esse incômodo inicialmente é o fundamento do livro. O incômodo incomoda. Se ele incomoda, e ele é legítimo, porque eu também estabeleci que as pessoas criam incômodos falsos para fugir do incômodo legítimo. Como este incômodo aqui da pandemia, não dá para fugir dele, ele é grande, ele existe, nós vamos aprender com ele lições velozes no sentido de cooperação, no sentido de administração, no sentido de valor de pessoas, de ética, de confiança, de cooperação, e vamos aprender a separar melhor o que são vozes servas da raiva, servos do ódio, servos de um princípio falso, que é o princípio de isto está me incomodando. E este incômodo, ele foge do real e verdadeiro incômodo, e ele aponta o dedo para você. Isto está me incomodando e o culpado é você. Como o culpado é você, o culpado é aquela raça, o culpado é aquele pensamento, o culpado é não sei o quê, você deixa de enfrentar o legítimo incômodo. Irineu, escrevi este livro, metade dele antes da pandemia e a outra metade já durante a pandemia. E que lição espetacular me deu escrever durante a pandemia, a metade, porque eu pude constatar, Irineu, que perante um gigantesco, espetacular incômodo, que você não pode negá-lo, quanta gente, quantos líderes arrumaram outros tipos de incômodos para não enfrentar o legítimo incômodo. E agora vão pagar preços gigantescos por isso. Infelizmente, à custa de muito sofrimento que podia ter sido diminuído.
Ô, Tejão, você falou entre muitas coisas aí, até porque o nosso tempo aqui é curto, tem essa ideia de lidar com os grandes incômodos, esses incômodos coletivos, e que a gente enfrenta do ponto de vista individual, mas também com o outro. Estamos, né, num ambiente social, seja dentro de uma organização, dentro de uma família ou de uma comunidade. Mas você falou em algo que eu queria voltar, que é a pessoa, o sujeito ali, que tudo começa por ele e a partir da atitude dele que você desencadeia aí a melhora. Então, quer dizer, eu posso ser o meu próprio incômodo, ou eu posso ser o meu próprio engano, pelo que você diz. Se eu inventar o incômodo, eu estabeleço uma estratégia errada, porque eu fugir do real problema, eu vou ser atropelado ali na frente. Como é que o ser humano olha para si mesmo e fala assim, peraí, se isso me incomoda, eu tenho que dar atenção primeiro para isso. Me diga como é que eu, indivíduo, lido com esse incômodo e também percebo esse incômodo, porque o meu cérebro me engana também.
Pois é, Irineu. Essa é a grande pergunta que você faz, é a grande síntese da ideia do livro, e então, eu acho que esse livro vai se transformar em outros, porque essa resposta não é muito simples. O meu pessoal, particular exemplo, eu digo, eu devo aos meus pais adotivos. Meus pais adotivos me fizeram enfrentar o legítimo incômodo com coragem, com bravura, e não me permitiram escapar do meu enfrentamento. Meu pai adotivo, Antônio Alves, português de Trás-os-Montes, falava, filho, não tenhas vergonha da tua cara, tenhas vergonha na cara, porque o teu real problema na vida vai ser estudar, ser um homem honesto e trabalhar, não é queimadura da cara, não. Tenhas vergonha na cara e não da tua cara. Este processo de educação, Irineu, que é a minha tese de doutorado, a pedagogia da superação, é onde eu vejo a maior possibilidade de nós implantarmos essa questão. Porque se nós não formarmos as crianças para o legítimo enfrentamento dos legítimos incômodos que eles terão que enfrentar no mundo, e já começam a enfrentar de pequenininhos, né, num ambiente escolar, onde eles vivem, se eles não forem preparados para isso de pequeno, como um grande edifício. Agora, um adulto pode fazer uma reflexão, já tem o seu cérebro. E eu listei 7 tipos diferentes de incômodos. E você começou falando muito bem, o incômodo mosca. Aquele que eu extraí lá do Raul Seixas, a mosca que pousou na sua sopa. Tem gente que tem incômodozinhos, e esses incômodozinhos se transformam no maior problema do mundo. Né? Caramba, aqui só furo o pneu do carro. Ah, ok, é chato furar o pneu do carro, mas é um trequinho. E aquilo, ah, eu sou azarado, eu dou azar, tudo acontece comigo. Incômodos, mosca. Incômodo, coitadinho, esse é terrível, meu. Oh, vida, tudo acontece comigo, olha como eu sou vítima. Vitimização. Você pega a vitimização, todo mundo tem direito, todo mundo leva cacetada. Eu sou vítima. Pronto, isso se transforma em valores. Educação, formação, visão de mundo. Eu não gosto daquela raça, eu não gosto daquele povo, eu não gosto daquela pessoa. Isto é educação, valores. Não é? Incômodo, fake news. Incômodo, bullying. O que tem gente incomodada aí é impressionante, esse mundo que da arte agora, né, dos linchamentos virtuais. Mas é um incômodo, ele não é o grande, não, ele é um meio. Incômodos entrópicos, grandes cataclismas, guerras, as coisas, pandemias, coisas grandes. E disso surge, preocupado, enfrentando um verdadeiro incômodo, você tem, então, o incômodo sintrópico, que é, e aqui para a gente, em função do nosso tempo, a frase de Winston Churchill na Segunda Guerra Mundial. Nunca tantos dependeram tanto de tão poucos. E quando você vai olhar os incômodos sintrópicos, da sintropia, da criação, é aquele incômodo que incomoda e você fica alucinado até você criar a solução, você vai ver sempre ali poucos seres humanos. São aqueles que pegam os grandes e legítimos incômodos, mergulham neles e ali eles trazem as soluções, que é o que a humanidade também nos oferece de muito positivo, como você sempre começa aqui esse teu maravilhoso programa. Tem muito mais gente criando e realizando do que destruindo. Agora, a criação, a grande mutação, a grande mudança dependerá sempre de uns que são os seres humanos e que tantos outros dependem e dependerão. Portanto, bem-vindo à vida, bem-vindo ao planeta e bem-vindo aos incômodos que, quando enfrentamos os legítimos e verdadeiros, nós encontramos os grandes saltos da nossa vida.
Ô, Tejão, aí fechando um pouquinho o nosso papo, você é da geração que, de um jeito coletivo no mundo, sintetizou o incômodo com I can't get no satisfaction, né? Estou aqui com o Marcelo Ortega, está entrando ali no chat conversando, o Daniel Carvalho Luz também mandando um abraço para você, você que é do coletivo também NetSpeakers, né? Que é essa forma de transferir conteúdo para todas as pessoas do Brasil, aproveitando até já estava antes da pandemia, né? Porque essa é uma preocupação de vocês que são produtores de conteúdo ético, e às vezes as empresas contratam vocês, é claro, por causa de equipes, para auxiliá-los nas estratégias e para que as pessoas, né, tenham um engajamento. Mas vocês são comunicadores para o mundo, e parabéns aí pela NetSpeaker, por você fazer parte. A gente vai falar muito da NetSpeaker aqui. Mas, enfim, a geração do Tejon, e eu também faço parte, a gente é da última fornada dos baby boomers, né? Que inventou a adolescência, tinha um grande incômodo, e essa geração fez essa virada do mundo das comunicações. Então, parabéns pelo seu legado, pela sua obra, por sua geração. Você, por exemplo, o Steve Jobs, o Bill Gates, o Deepak Chopra, o Mick Jagger, o John Lennon, eu devo muito a vocês a cabeça que vocês fizeram, né? Eu sou uma geração que chegou uns 5 minutinhos depois da sua, entendeu? Mas esse incômodo é muito saudável. Vamos falar então onde é que a gente encontra o incômodo, o seu livro, já mesmo, já que as livrarias não estão abertas, mas as pessoas podem encontrar o livro. Fala pra gente aí, outro dia a gente vem pra conversa novamente, que eu quero você sempre por aqui.
O livro está nas redes, né? Aí das livrarias, Livraria Curitiba, Amazon, enfim. O pessoal da Editora Gente, um grande abraço, são muito queridos, Roberto, Roseli, a turma lá. Aliás, Roberto, amigo meu de infância também, figura Sim. querida, estamos na Editora Gente, e viva NetSpeaker, né? Um grupo humano que procura trazer a mensagem ética, como você falou. E aqui, só para encerrar meu papo, grande objetivo e grande alvo da minha obra não é a galera que quer ir para frente. A grande obra e o grande alvo é o indiferente. Eu quero incomodar os indiferentes do planeta. Se nós não motivarmos os indiferentes, os ausentes, os acomodados do planeta Terra, a nossa evolução continuará sendo muitíssimo lenta. Portanto, incômodo em cima do acomodado. Esse é o fato.
Valeu, José Luiz Tejon. Muito obrigado por sua presença aqui no Feliz Dia Novo e parabéns. Eu devolvo aqui por sua obra, hein?
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Estava aqui acompanhando para saber se a nossa próxima convidada já está chegando, já está ali perto. Já está aí. Hoje a palavra-chave aqui da Agenda Atitude, a palavra-chave que a gente está usando também aqui é encantar. Diz Guimarães Rosa que o mundo é mágico. As pessoas não morrem, ficam encantadas. O mundo é mágico, as pessoas não morrem, ficam encantadas. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhada para mais um portal aqui para saber das notícias. Portal Valor Econômico, agora sim, Banco Central deve acelerar o passo no esperado ajuste. Algumas instituições financeiras passaram a adotar tom mais cauteloso quanto ao atual ciclo de flexibilização monetária. Embraer volta a chamar a atenção do mercado e sobe 60% no ano. Sem restrições, país terá 4 mil mortes, afirma governador do Piauí. Endy tenta vender usinas a carvão no Rio Grande do Sul. Estudo do Imazon mostra a situação fundiária caótica. Esses e outros assuntos, e tem bons assuntos também para você investigar, estão nos jornais do dia de hoje. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E vamos ver o que a Roberta traz para a gente de destaque agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Os exercícios ajudam a manter a forma e a evitar doenças cardiovasculares. Mas há um tipo de atividades-chave que nos ajudam a envelhecer melhor, que parecem ter sido esquecidas. São os exercícios para fortalecer os músculos e ossos e atividades que melhoram nosso equilíbrio. De acordo com especialistas, a massa óssea e a massa muscular tendem a atingir o pico antes de chegarmos aos 30 anos. A partir dessa idade, começa um declínio natural. Por outro lado, Essas atividades ajudam a melhorar o humor, os padrões de sono, aumentam os níveis de energia e reduzem o risco de morte prematura. Atenção para as atividades físicas recomendadas. Exercícios de resistência, como levantamento de peso ou usando o próprio peso corporal. Jogos com raquetes, como tênis, ping-pong ou badminton. Dança, jogos com bola, fazer trilhas. Os exercícios específicos e sua intensidade devem ser adaptados à saúde e à condição física de cada pessoa. Além disso, atividades como yoga ou tai chi são boas para os ossos, músculos e equilíbrio. Em média, todos vivemos mais tempo, e esta combinação de atividades físicas nos ajudará a estar bem na juventude e a permanecer independentes à medida que envelhecemos. Além disso, os exercícios de força e equilíbrio também podem melhorar os resultados futuros após momentos importantes em nossas vidas, como gravidez, menopausa, diagnóstico de doenças, aposentadoria ou período pós-operatório. Além de exercícios aeróbicos, como caminhadas rápidas, todos os adultos devem tentar fazer atividades de equilíbrio e fortalecimento 2 vezes por semana, dizem os especialistas. E aí, que atividade física você pode adotar hoje na sua rotina?
É isso aí, a gente que é da Rede Conectada à Boa Atitude tenta trazer notícias para lembrar você dessas coisas importantes, da sua saúde, o que você vai fazer hoje para melhorar a sua condição física ou para garantir essa sua condição física para sempre. Como a gente falou também ontem, sempre fala aqui, o que você vai colocar de melhoria hoje na sua vida ou na sua empresa, o que você vai adotar de inovação hoje. Pequenas coisas já ensinam o cérebro a dinâmica da inovação, a dinâmica do cuidado, da qualidade, é isso aí. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente aqui destaca, claro, o papo nutritivo, sim, conversa que não se joga fora, sempre se joga dentro, conversa que enriquece o seu dia. Depois desse papo com o Tejão, do papo com todo mundo, já a gente vai ter aqui um papo sobre comunicação com a Ana Ferreira. A gente quer ficar ouvindo, né? A gente sempre traz aqui quem a gente quer ouvir, quem eu quero ouvir, quem tem o que dizer de bom. Mas você que está aí em casa, você que nos acompanha, você especialmente que nos acompanha ao vivo nesse momento, bom dia para você. Dá um bom dia aqui. Pode botar algumas pessoas na tela aqui que nos acompanham. A Laodiceia está sempre com a gente, também faz caminhada, aí está dizendo todos os dias. A Renata, Paulo Montini também, a Laor Bartolomei, meu querido amigo. Tanta gente que nos dá essa força, Avenida Miranda, tanta gente que acorda também para trocar ideias aqui, né? Ângela Ferreira, Tânia Maria de Oliveira, quanta gente legal que nos fortalece também e vem para esta rede conectada à Boa Atitude, onde a gente traz muita gente, a gente traz pessoas para conversar, para compartilhar seus conhecimentos, suas ideias, suas visões. E é um diálogo onde você faz parte. Tudo que você tiver de insight durante essas conversas, eu tenho certeza vai contribuir para a sua vida. São pessoas que contribuem com a gente. Está na hora de mais papo. Vamos lá para o nosso próximo diálogo, nosso próximo papo nutritivo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Ela é apaixonada por comunicação humana, apoia profissionais na construção de relacionamentos fortalecidos por mais conversas assertivas. Ela é diretora da Univoz, consultoria e treinamento em comunicação humana, é fonoaudióloga, mestre em fonoaudiologia, especialista em voz, pós-graduada em dinâmica dos grupos relacional, de grupos, relacionamento interpessoal, promoção da saúde e qualidade de vida, neurociência e psicologia aplicada, formação internacional em comunicação não violenta, CNV, autora de vários capítulos de livros nacionais e nos Estados Unidos, a mestre em comunicação, Ana. Que bom ter você aqui, professora. Que bom ter você aqui. Bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Irineu. Bom dia aos ouvintes. Nossa, é um grande prazer estar aqui com você, ouvir a sua voz e poder levar nossas vozes, não é, para tantas pessoas.
Ana Elisa Ferreira, você lida com comunicação e você lida com comunicação de um jeito muito amplo, que já a partir da fisiologia. Você é fonoaudióloga, quer dizer, você conhece esse aparelho, antes de mais nada, que todo mundo tem para se expressar, né? Um dos aparelhos que a gente tem para se expressar. Eu até trouxe aqui como tema para a gente conversar. Você é o que você comunica. Isso é verdade? Eu sou o que eu comunico?
Ah, com certeza, pelo menos as pessoas assim vão sentir, não é? A fala, o grande Pedro Bloch, que era um estudioso da voz, da comunicação, dizia que ela exprime e expressa a pessoa que nós somos. Então, quando nossos pensamentos estão borbulhando aqui na nossa mente, ninguém está ouvindo. Quando eu falo, eu expresso tudo isso. Meu eixo de valores, de crenças, a voz, a fala, a linguagem, contam a nossa história, contam a minha personalidade, contam qual é a minha cultura, qual é a minha formação e contam para que eu estou aqui nesse mundo. Então, eu estou aqui para proferir boas palavras, eu estou aqui para agredir, eu estou aqui só para me vangloriar. Então, nós achamos que as pessoas não nos percebem tão bem assim. Mas basta eu me comunicar para que os outros façam uma leitura enorme de quem eu sou. Então, nós temos a comunicação como esse grande poder, né? De expressar realmente quem eu sou.
Acho que uma das grandes questões de todo mundo, acho que uma das frases mais faladas por ele, não foi isso que eu quis dizer. As pessoas tentam se expressar, cria um conflito de você, mas eu não quis dizer isso, mas disse. Então, o que é que você tem ensinado para as pessoas? Você treina profissionais, artistas, palestrantes para media training, além desse aspecto físico, mas o que é que você diz para as pessoas para que elas tenham, para que exista uma aproximação do jeito dela dizer, que represente o que ela é, para que ela seja percebida do jeito que ela quer ser percebida. Dá para ter esse controle?
Dá. Dá para ter um trabalho de se olhar e tornar mais consciente aquilo que eu faço de forma inconsciente. Porque a gente sabe, né, a neurociência traz muitos dados dizendo que a gente trabalha principalmente e rapidamente num sistema 1, que é o sistema rápido, inconsciente. Então, quer dizer, eu respondo às vezes sem pensar, sem olhar para as pessoas. O trabalho traz essa consciência de o que eu estou pensando, como eu estou transmitindo minhas informações, como eu estou sendo lido, por que o outro interpretou de um jeito diferente. Porque provavelmente algo na minha comunicação, na minha voz, na minha fala, na minha linguagem, no meu corpo, na minha expressão facial, transmitiu alguma pista que fez o outro ler de uma forma que eu não gostaria. Às vezes não é de fato a nossa intenção. Então, se não é a intenção, cuide da forma. Agora, tem uma coisa importante, Irineu. A comunicação não começa no que eu falo. A gente acha que comunicação, não é? As pessoas acham que comunicação começa naquilo que eu falo, a forma como eu falo. Não, comunicação começa no meu pensamento. Então, quer se expressar bem, tenha bons pensamentos. Cuide daquilo que você está pensando, porque o cérebro nos trai. Os pensamentos acontecem em turbilhões, numa velocidade muito rápida. E aquilo que eu estou pensando, olha só, cada pensamento pode ser manifestado num comportamento. Então, se eu tenho um pensamento negativo, eu posso ter uma expressão mais tensa, um olhar mais para baixo, um cruzar de braços, uma palavra mais dura. Então, a gente precisa, para se comunicar, antes, se preocupar com como eu estou me posicionando na vida, sobre o que eu estou pensando sobre mim mesma e sobre o outro, porque senão o nosso pensamento vai nos trair, vai denunciar aquilo que eu estou sentindo e pensando, né? Já dizia a frase, a voz é espírito da alma.
A voz é espírito da alma, gostei dessa. Ou seja, primeiro, aí a gente volta para aquele princípio. Primeiro eu tenho que saber quem eu sou, qual é meu lugar ético no mundo. A linguagem é algo que eu tenho que dominar. Então não adianta eu ser bonzinho, ser o legal, ter bons propósitos e não dominar a minha linguagem e passar uma imagem diferente daquela que eu estou querendo projetar. Então eu preciso ser dono das expressões que eu uso para comunicar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso. É isso?
Isso. Palavra tem poder, palavra tem significado. Ah, não é isso que eu queria dizer. Ué, mas a palavra tem lá uma etimologia, tem um significado, um valor. É certo também, Irineu, porque como a gente lida com comunicação pessoal, que é assim, a minha, mas a interpessoal, que é a minha para o outro, também nós não temos domínio sobre o que o outro vai pensar. Eu posso não ter tido a intenção, eu posso ter tido todo o zelo, todo o cuidado com a forma, a voz, as palavras, mas o outro interpretar do jeito que ele quer. E nós não temos nenhum comando sobre isso, mas nós temos que ter a responsabilidade de transmitir essa informação, essa mensagem, o mais limpa, o mais genuína e próxima àquilo que eu entendo que vai ser bom para os dois lados. Então,
eu trabalho...
se comunicar é cuidar dos dois lados, né?
Eu fico pensando sempre numa ideia que é filosófica e tal, que é eu sou o que eu sou, o que eu penso que eu sou e o que os outros pensam que eu sou. Ou seja, numa pessoa só tem no mínimo três. E a gente lida com um mundo de percepções. Então, se a gente conciliar o que eu sou de verdade, sem os enganos, né, como a gente falou com o Tejom ali, sem eu ficar inventando uma outra personagem, o que eu sou de verdade tem que se aproximar da percepção. Aí talvez eu tenha uma comunicação mais conciliadora com o mundo, é isso?
Primeiro, o autoconhecimento. Então, algumas pessoas se comunicam e se queixam da interpretação do outro, mas sem se perceber que, de fato, estão se comunicando de uma forma incongruente. Ou seja, as palavras estão dizendo uma coisa, mas toda a sua forma de se comunicar, a performance, está dizendo outra. Então, quem eu sou também depende do feedback do outro. E há de se abrir a mente e o ouvido para aquilo que o outro percebe de mim, porque isso é um dado valioso. Afinal de contas, o que é comunicação? É tornar comum. Então, comunicação é para o outro. Eu preciso adaptar a minha voz, a minha fala, a minha linguagem para aquele para o qual a mensagem se direcionou. Então, se eu recebo um feedback, que é isso que você falou, eu sou o que eu sou, mas eu sou o que o outro acha de mim, acolha, pare, entenda de onde veio esse feedback. Se analise. Ele tem propriedade? Talvez tenha. Talvez alguma coisa que eu estou fazendo na minha comunicação não está consciente para mim, mas está consciente para o outro. O outro é meu espelho. Eu não me vejo, não é? Eu estou falando aqui, agora nos online a gente até consegue ficar se olhando aqui. Mas eu até procuro não ficar me olhando. Por quê? Porque eu preciso ter plena consciência de quando eu estou e como eu estou me comunicando. Porque o online não é eterno. Eu me comunico com a minha família, não estou com a tela na frente. Mas o outro está na minha frente quando eu falo. Então, se o outro faz uma cara meio estranha, eleva o tom de voz, perceba o que na minha comunicação pode ter sido um disparador daquele comportamento. Então, a consciência para a comunicação tem que estar plena, tem que estar ampla. É um estado de presença necessário para prestar atenção em mim, no outro, em tudo que me cerca, que faz parte do processo comunicativo.
Ô Ana, esse assunto é muito rico, nosso papo sempre vai ser curto demais, mas em função disso, do que a gente quer expressar, quer dizer, então, é o meu humor, meu jeito de falar, sim, é o tom que eu uso, aí por isso que você usa muito a voz, tudo isso comunica parte do que eu penso, parte do que eu sinto, eu tenho que tomar um baita cuidado. E agora que a gente tem outras maneiras de expressão, e você também é uma pessoa muito focada, muito interessada na comunicação não violenta e se aprofundou também nisso. Qual é a dica que você dá, assim, até para a gente fechar esse papo e voltar outro dia, para que as pessoas entendam que é comunicação não violenta, para que elas evitem os conflitos, as tretas nos grupos de WhatsApp, as tretas no Facebook e também nas reuniões de família? Como é que eu evito, como é que eu adoto um comportamento de comunicação não violenta?
Olha, vou resumir aqui, vamos tentar resumir numa frase que é: todos nós temos necessidades. eu preciso de respeito, você também precisa. Então, se eu tenho um ato mais agressivo, talvez é porque eu esteja com uma necessidade grande de algo que não está acontecendo. Então, em todos os momentos de comunicação, se eu olhar para além do comportamento, por exemplo, agressivo de alguém, aquela pessoa que vem, grita, põe um dedo em riste no meu rosto, procura não olhar para aquilo, porque aquilo é o que eu falo, é uma cortina de fumaça que impede me ver, que impede que eu veja o ser humano que tem ali por trás. Então, se pergunte, o que será que essa pessoa está perguntando, querendo, não está conseguindo dizer? O que será que ela está precisando que eu não estou vendo e não estou atendendo? E só estou vendo o comportamento agressivo. Quando a gente começa a fazer essa pergunta, a gente sai do nosso piloto automático do cérebro e manda informações para o nosso centro de decisão, de tomada de decisão. Falo ou não falo? Escuto ou não escuto? Reajo ou não reajo? Porque quando a gente vem, recebe alguém gritando, berrando, eu reajo igual, dois rígidos só se afastam. Mas quando eu recebo, é muito difícil isso, né? É muito de se desprender de várias coisas, mas comunicação é isso, é me desprender de algumas coisas para escutar genuinamente o outro. Então, nesse conflito, para, olha para além do comportamento e se pergunta, o que será que ele está precisando para falar desse jeito? O que será que ele está sentindo para falar desse jeito? E aí eu me conecto com a pessoa numa outra dimensão, na dimensão humana, não na cortina de fumaça dos comportamentos agressivos. Esse é um passo bem pequeno de toda a filosofia da comunicação não violenta. Eu vou adorar voltar para a gente falar muito disso, Irineu.
É isso aí, como diziam as nossas mães, né? Olha, antes de falar uma vez, ouça duas, né? Antes de, antes de apertar o send, o enviar, leia de novo. Vê se não tem nenhuma palavrinha aí, né, demonstrando algum tipo de animosidade, algum tipo de ironia, que vai, em vez de ajudar, a pessoa quer consertar, manda uma carta, mas cheia de... Manda um e-mail, carta é bom, né? Manda um e-mail, dá na mesma. É, cheio de veneninho, cheio de, de reticências e... Sim. Enfim, continua na sua posição, não cria uma comunicação conciliadora, que é sempre o objetivo. Ana... É, você trabalha, né, dando consultoria, mentoria, cursos, palestras, aulas, escreve, enfim, faz artigos. Olha aqui, já está passando aqui na tela como é que as pessoas podem encontrar a Ana. Tem assessoria da Ana, ela auxilia pessoas muito importantes, artistas e tal, até na construção dessa comunicação melhor, no domínio das linguagens da comunicação, porque a pessoa se expresse melhor. Não é se expressar melhor no que tem que dizer, de quem é, porque você é. O que você comunica, então, a gente pode considerar que o nosso papo é esse. Ana, muito obrigado por sua presença aqui logo cedo, de manhã, aqui no Feliz Dia Novo.
Eu que agradeço, Irineu. Parabéns para a sua equipe, para o Thiago, para a Roberta, que nos dão assessoria. Parabéns pelo seu programa. Sua trajetória é linda, porque é uma trajetória de comunicação genuína. A gente tem grande admiração por você. Pela pessoa que você é, mas pelas palavras que você transmite. Você torna realmente nosso dia feliz, dia novo. Muito obrigada pela oportunidade de falar aqui.
Obrigado, Ana.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Encantar é a palavra-chave hoje aqui. Devemos agradecer as pessoas que nos fazem felizes. São elas os jardineiros encantadores que fazem nossas almas florescerem. Agradecer as pessoas que nos fazem felizes. São elas os jardineiros encantadores que fazem nossas almas florescerem, diz Marcel Proust. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente dá uma olhada nos portais. E portais de revista também aqui. Uma revista importante. Revista Raça, está aqui uma das últimas capas, Triunfo Crescente, Aristocrata, completa 60 anos de resistência e história. Luci Ramos, superação a toda prova. Angola decreta fim da criminalização de relacionamentos homoafetivos. Outros assuntos aqui da revista Raça. Alerge aprova alteração de nome do Maracanã para Rei Pelé. Eita, bom. Kamala Harris estreia na ONU como primeira vice-presidente negra. Todo mundo odeia o Chris, vai ganhar versão em desenho. Outros assuntos, a voz e ouvidos negros brasileiros nos Estados Unidos, uma procuradora do Ministério Público na luta pela igualdade racial, Maria Ângela, representatividade no streaming. Pois é, pior do que não ler em um jornal é ler um só. Procure aí, tem várias editorias, vários portais para você se informar e ter uma visão muito legal. Viola Davis se torna a atriz negra mais indicada ao Oscar. Roberta, qual é o seu destaque agora?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, arrecadou mais de 242 milhões de dólares com seu fundo de solidariedade para o combate à Covid-19, com a participação de indivíduos e empresas. Tudo foi feito através de um dispositivo que funciona como as plataformas de financiamento coletivo que se multiplicaram recentemente, que foi criado em março de 2020. Desde então, participaram 661 mil indivíduos, empresas e outras organizações para financiar a ajuda que a OMS e seus parceiros fornecem aos países no combate à pandemia. Um bom resultado, embora a OMS precise aumentar os esforços para conseguir os 1,6 bilhão de dólares necessários para superar os desafios presentes e futuros na luta contra a doença. A próxima fase de arrecadação de fundos será realizada pela Fundação da OMS, uma organização independente encarregada de encontrar financiamento para a agência da ONU, cujo orçamento é limitado, cujo papel disparou com a pandemia.
Pois é, chegando ao final, espero que você tenha aproveitado muito bem as conversas de hoje. Que você tire muito proveito também dos seus incômodos, que você consiga detectar aí os incômodos reais e através deles, você consiga estabelecer um outro plano, um outro jeito de fazer e evolua e cresça e se aprimore, como destacou o José Luiz Tejon. E como a Ana disse também, cuidado com a sua comunicação, aprimore o seu jeito de se expressar para que você consiga colocar para as pessoas exatamente a verdade que tem nesse seu coração, nesta sua mente, e que você consiga conciliar todas as conversas e evite conflitos e evolua sempre, porque através da comunicação com o outro é que a gente faz o mundo mudar. A gente tem que agradecer a todos vocês que estão com a gente todos os dias aqui nesse papo nutritivo, nesse diálogo de todas as manhãs, com boas notícias, com bons convidados. E eu vou deixando você aí também com uma frase, com uma ideia de Manuel de Barros a respeito de encantar, que é a palavra-chave da Agenda Atitude hoje, que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica, nem com balanças, nem barômetros, etc. Que a importância de uma coisa há que ser medida pelo encantamento que a coisa produza em nós. Que a importância de uma coisa seja medida pelo encantamento que ela produz em nós. Sou Irineu Toledo, com Isidro na pesquisa, com o Ulisses Galucci da GECOM no nosso setup, com o Tiago da Union Media, com o Davi da Rádio, da Rede Positiva, o nosso streaming de rádio, tanta gente está conectada com a gente agora, e com a Roberta, que dá o serviço de amanhã. Espero você aqui amanhã, 7:30 da manhã. Um feliz dia novo e conta pra gente, Roberta, o que é que tem amanhã.
Vamos lá, por hoje ficamos por aqui, mas os conteúdos continuam disponíveis aqui agora ou a qualquer hora que você queira acessar, além das plataformas de podcast. As entrevistas editadas estarão disponíveis no canal Irineu Toledo no YouTube. Já, daqui a pouquinho já estará lá. Amanhã esperamos você para um papo alto astral e sobre o tema que é a razão das nossas maiores buscas, a tal felicidade. Dia 19 é o Dia Mundial da Felicidade. E amanhã duas mulheres vão tratar desse assunto aqui. Leila Navarro, que produz felicidade por onde passa e pesquisa felicidade há muitos anos. Também conosco na felicidade, a consultora e estudiosa da felicidade a partir da psicologia positiva, Eide Castro. E, claro, a gente fica sempre feliz com a sua presença aqui, ao vivo, às 7h30 da manhã, ou mesmo a hora que você quiser ou puder. Aproveite o seu dia, até amanhã e um feliz dia todo!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.